Alô, Brasil! Estamos chegando com o Semana NFL de surpresa, sim. Anthony não estava nem pronto, limpando seus óculos. Como vão vocês? Que saudade de falar de NFL, do Semana NFL, do Anthony Curti, aqui eu não via faz tempo.
É verdade, né?
Como vai você?
Olá, Fernando. Eu estou mais magro.
Meus parabéns, não posso
eu
dizer o mesmo.
Estou mais magro.
Fico feliz por você.
Não, mas você continua muito lindo. Mas eu estou decepcionado com você.
O que, que eu fiz, Anthony?
Você falou que seu prato preferido é steak tartare.
Não, eu falei foi algo de momento. Eu amo steak tartare. É um dos meus pratos preferidos. Mas foi algo de momento. Precisava ser rápido, foi o que me veio à cabeça, assim.
E seu molho preferido, qual é?
Meu molho preferido?
É.
Ah. Matriciana.
Matriciana é forte, hein? Pesto é o meu.
Pesto.
Sou muito pró-pesto.
Fiz.
Fez?
Fiz. Anteontem.
Você sabe que um pouquinho
de
nozes, alho...
De nozes, né? Porque com pinole ninguém pode.
Não,
né?
Não tem como. É, e também chega murcha no Brasil, né? Mesmo que você queira gastar rios de dinheiro.
Mas você dá uma tostadinha na frigideira antes de colocar pra triturar.
Mas faz diferença? Eu não acho que faz diferença tanto. Faz? Vou pedir de aniversário isso aí. Pinole.
É. Uma caixinha assim, 70 pau. Pede uma garrafa de gin, que é melhor.
Vamos lá, parece que tivemos vai e vem.
Eu quero fazer uma pergunta pra você.
Ah.
E pro fã de esporte. Respondam aí, sejam criativos. Onde diabos está o Dallas Cowboys?
Ué, mas tá reforçado. Tem o Dak Prescott de volta, tem o Mac McCarthy de volta. Eu tô com um mapa mental aqui que eu fiz. A última vez que eu vi esse podcast, aqui ó. A última vez que eu fiz esse podcast com uma folha de papel foi o fatídico...
Eu trouxe colas também.
Foi o fatídico pós-semana 4 da minha carta a Dak Prescott, lembra?
Sim.
Felizmente o tempo me absolveu em relação a isso. Não fui prematuro, porque tava sem condições. Os Cowboys não têm dinheiro para gastar. Eu até fui dar uma olhada na quantidade de dinheiro que tem disponível. Vale lembrar que a NFL tem teto salarial rígido, ao contrário da NBA e da MLB, por exemplo. E o Dallas Cowboys, embora seja o time esportivo mais valioso do planeta Terra, ele pode gastar a mesma quantidade de dinheiro, no máximo, que as outras 31 franquias.
Sim.
E neste momento, pelos contratos, os Cowboys têm 2 milhões disponíveis, de acordo com o Over the Cap. E aí não tem o que fazer. E perdeu jogadores, por exemplo, Stephon Gilmore, que inclusive ainda é free agent.
Tony Pollard?
Aí é reforço, né? Que decepção que foi o Tony Pollard no ano passado. Cara, ele conseguiu ter menos touchdowns com o Zeke saindo e ele tendo mais volume, cara. O cara desenvolveu uma alergia à end zone que foi impressionante. Era aterrorizante os Cowboys chegando na linha de 10. Você, tipo, já esperava pra ver eles batendo com a cabeça na parede. Impressionante. Enfim, temos pauta, né?
Muitas coisas a discutir aqui. Começando, vamos pela ordem, com
hoje,
o Atlanta Falcons.
Hoje é meu rodízio, então até as 8.
Ah, freestyle.
Freestyle. Ó, pra quem não sabe o que é rodízio, São Paulo tem uma coisa mágica que você não pode rodar com seu carro das 7 às 10, né? Das
Exato.
7 às 10 e das 17 às 20, de acordo com a placa do seu carro. Então, se a placa do seu carro terminar em 3 ou 4, como é o meu caso, eu não posso rodar nesses horários na terça-feira, então estou aqui na ESPN desde as 4.
Que beleza, hein?
Tomei uma multa de rodízio uma vez indo pra TV.
Ah, já aconteceu
bastante. Desagradável.
Já saí com o carro, esqueci.
É, acontece.
É raro,
quando tem
ligue
diário. Ligue diário é o trauma. Porque eu tô pensando que é segunda-feira ou sexta e pá. Ainda bem que hoje eu acordei com a cabeça boa.
Atlanta Falcons agora é o time de Kirk Cousins. Que contrato, hein?
Belo contrato em todos os sentidos, eu achei. Pro Kirk Cousins, a grana.
Pra ele, sim.
E é um contrato muito bem estruturado. Eu sei que são números que assustam, né? 4 anos, 180
milhões?
180 milhões. Mas 90 milhões é garantido nos 2 primeiros anos. Ou seja, se tudo der errado, vamos imaginar que o Kirk Cousins, ou ele não vence em pós-temporada, ou Atlanta não ganha a divisão, ou ele não volte bem da lesão.
Ao veneno, ou não ganha jogos à noite.
Não, isso aí até que melhorou, né? Isso aí melhorou. Não, isso melhorou. Isso aí do Prime Time melhorou, poxa vida. Às vezes ele tem uma alma de idoso, ele gosta de nanar cedo. Meu avô, meu falecido avô, que descansa em paz, ele dormia 8h30 da noite.
Eu prometi que eu ia pegar menos pesado com o Kirk Cousins.
A gente tem dois
ele
alvos.
Ele é um bom sujeito.
A gente tem dois alvos para perseguir nessa temporada. Vamos falar jornalismo verdade. Nós vamos perseguir...
Quem?
É porque vocês são parceiros. Somos! Eu vou perseguir o Dak Prescott e o Tua Tagovailoa até que eles me provem o contrário. E você, torcedor de Miami Dallas, devia fazer o mesmo, tá? Tô brincando. Talvez um pouco. Kirk Cousins. Mas o Kirk Cousins é melhor que os dois, né? Vamos falar a verdade.
Sim. Sim.
Fácil.
E foi para um lugar que ele vai ser protegido.
A linha ofensiva dos Falcons é uma linha ofensiva boa. Acho que é uma linha top 12, quase top 10. É, já foi bem pior na época do Matt Ryan. Tava uma draga essa linha ofensiva. Ela melhorou. E tem muita ajuda, né? Você tem o Bijan Robinson. Você tem o Kyle Pitts, que eu acho que vai ser melhor utilizado. Drake London, que é um alvo grande. É, a defesa dos Falcons, eu acho que é uma defesa subestimada, né? Ela tem bons valores ali, Grady Jarrett, Jesse Bates foi bem ano passado, o AJ Terrell teve seus momentos ruins, mas ainda acho que é um bom cornerback. É, você tem um time aqui que, pra mim, no papel, é o favorito na NFC Sul. Isso quer dizer que Tampa e New Orleans não tenham chance? Claro que não, não é isso, porque foi a pior divisão da NFL na temporada passada, e Atlanta ficou um quarterback de fazer um pouquinho mais de coisas positivas. Vamos trocar Baker Mayfield como quarterback dos Falcons ano passado, eu acho que a Atlanta teria ganhado a divisão. Por exemplo, para dar um valor pro Baker aqui, que inclusive renovou o contrato. Então, que assim, olha, essa contratação do Kirk Cousins, eu falei hoje mais cedo num vídeo, ela é a tampa da crise instituída pelo 28-3. O 28-3, o Super Bowl 51, acabou ontem. Acabou com essa contratação do Kirk Cousins. Mesmo que seja uma draga, que ele jogue mal, mas pelo menos existe uma luz. Ainda tem coisa a resolver? Ainda tem. Precisa de um outro wide receiver. Preciso mudar o uniforme, que esse uniforme dos Falcons é horroroso. O que me deixa profundamente triste, que como torcedor de São Paulo, essa combinação preto, branco e vermelho é maravilhosa. O uniforme antigo dos Falcons eu gosto, da década de 90 eu acho lindo aquele todo preto, capacete vermelho. Esse que eles usaram ATL aqui... Uma coisa horrível, odeio o uniforme dos Falcons. É feio. Eu odeio pelo potencial desperdiçado, Fernando. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é o potencial desperdiçado. Porque é uma combinação de cores que tem tudo pra ser lindo esse uniforme. E aquele que é degradê, então? Que é preto assim, aí fica meio vermelho. Nossa, que coisa horrorosa.
Você, depois que virou estilista da Esporte América, tá muito palpiteiro com moda.
Mas não, mas, ó... Sabe uma coisa que eu não gosto, né, Rafael? Quando tem o nome do time na camisa.
Concordo com você.
Eu não gosto, cara. Tipo, o uniforme dos Falcons.
Titans tem também.
Mas é pequenininho, dos 49ers também. Mas você pega dos Cardinals. Arizona. Não precisa.
É college?
Então, eu não gosto. Mas é uma coisa, é uma chatice minha. Pode falar aí, o curte é chato, o curte é mala, tudo bem. Mas eu sou um homem de opiniões.
Escuta.
Tô atacado hoje, hein? Você percebeu?
Você falou de... Você elencou aí os wide receivers e de última hora tem o Darnell Mooney.
Ah, né? O Darnell Mooney chegou, é verdade. Tem que ficar saudável, né? Que foi problema no final do ano passado. O Darnell Mooney teve seus flashes com os Bears. Antes do DJ Moore chegar, era o principal alvo do Justin Fields. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante, o Drake London. Cara, esse ataque no papel... Ó, eu vou falar
ele é interessante,
cara. Eu vou falar uma coisa aqui que essa última temporada nos ensinou. O Atlanta Falcons pode ser o Detroit Lions de 2024.
Tudo isso?
Ué, por que não? Os Lions não foram para os playoffs em 22.
Eu acho que é bem candidato ao título da divisão. Então, bem candidato, bem.
E a divisão não é aquela coisa. Carolina concorre forte para ser de novo a pior campanha da liga.
Porque tá fazendo bobagem a rodo também.
New Orleans tem seus valores? Tem, mas cara, Cameron Jordan e Alvin Kamara não são jogadores que já foram. O Derek Carr não passa confiança. Chris Olave, bom wide receiver, mas assim... Não é o mesmo time que já foi New Orleans.
Tampa perdeu peças importantes na defesa.
É, Carlton Davis foi trocado, Lavonte David é free agent, mas eu ainda
Devin
acho que
White.
Tampa... É, o Devin White também, mas manteve o Mike Evans e o Baker. Mas Tampa compete. Hoje, no papel, eu acho que a divisão é de favoritismo para Atlanta, porque Atlanta, como eu falei, se tivesse o Baker Mayfield do ano passado, teria vencido a divisão. E quando eu digo candidato a Detroit Lions, é para ganhar a divisão depois de não ir para os playoffs. Não necessariamente é de chegar na final da conferência. Embora eu acho que exista uma possibilidade. Não dá para fechar essa porta. Porque a NFC...
É, a NFC é meio imprevisível. É muito cedo para falar qualquer coisa também, né?
Não, tem o draft, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que candidato de divisão é assim.
Bom, e os senhores Pittsburgh Steelers? Agora com o ataque comandado por Russell Wilson. Uma coisa dá para se dizer assim, sem medo de errar, de olho fechado. É muito melhor do que o que tinha lá. Kenny Pickett, Mason Rudolph, seu amigo Trutru.
Trutru que agora encontrou refúgio no Buffalo Bills, hein?
É bem melhor, mas qual é o Russell Wilson que a gente vai ver?
Ainda é o Russell Wilson de calça jeans molhada, do ano passado.
Então, se for do ano passado, a pergunta que tá aqui, competem pelo quê com o Russell Wilson?
Competem para chegar nos playoffs. Eu não acho que com o Russell Wilson, o Pittsburgh Steelers é um candidato ao Super Bowl.
Jamais.
Com certeza absoluta, não.
Jamais.
O Pittsburgh Steelers hoje está...
Nem ao título da divisão é.
O Pittsburgh Steelers está entre a Sul-Americana e a Libertadores, hoje. Mas não é um time que a gente vê competindo pelas cabeças para essa próxima temporada. É um time bem treinado pelo Mike Tomlin. Eu tenho uma boa expectativa para o encaixe. Eu acho que o encaixe é importante a gente falar. Porque qual é a melhor versão possível do Russell Wilson? Com um jogo terrestre forte, eu acho que melhorou bastante o jogo terrestre de Pittsburgh no final da temporada, depois que o Matt Canada saiu, tá? E teve algumas mudanças na linha ofensiva. Então você tem o Najee Harris, que é o corredor parrudo, e o Jalen Warren para campo aberto. Você tem uma boa alternativa. Dois bons wide receivers, George Pickens e Dante Johnson, que até melhorou a questão de drops. O Pat Freiermuth, um tight end subestimado, ele não é um gênio, não é top 5, mas é um bom jogador. Fez um bom jogo contra Cincinnati no passado, por exemplo. Foi subutilizado pelo Matt Canada. E tem no Arthur Smith, ex-Titans e ex-head coach dos Falcons, um técnico que, em tese, deve chamar bastante play action, coisa que ajuda o Russell Wilson. O Russell Wilson, ele não é qualquer coisa. Não existem 31 quarterbacks melhores que o Russell Wilson hoje, de jeito nenhum.
Mas 10 existem com tranquilidade.
Mas 10 com tranquilidade. Com tranquilidade, a gente pode fazer esse exercício aqui. Vamos lá. Mahomes, Burrow, Allen, ou Allen Burrow, porque aí, né, as pessoas pegam em tochas, né, querem me descer na porrada, porque eu coloco o Burrow na frente. Então vamos lá. Mahomes, Allen, Burrow.
Aaron Rodgers, Lamar Jackson.
Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Aaron Rodgers, CJ Stroud.
Sim.
Justin Herbert.
Sim.
Jared Goff.
Sim.
Jared Goff é melhor que o Russell Wilson.
Sim.
Brock Purdy é melhor que o Russell Wilson.
Sim.
Kirk Cousins é melhor que o Russell Wilson.
Kirk Cousins já deu 10.
Já deu 10. Eu poderia até um pouco mais longe. Jalen Hurts, com certeza, sim, também. Acabei não mencionando porque a gente não foi para a NFC quase. Que a AFC é a conferência dos quarterbacks, né? Então só aí a gente já matou 10 quarterbacks. E se bobear, o Russell Wilson é um top 15 hoje na liga. Mas aí que tá. Quando a gente faz essas comparações, top 10, top 15, muitas vezes as pessoas ficam, pô, mas ele não é ruim, papapá. Mas é que os outros são melhores. Quando a gente faz uma comparação, sugo com bolonhesa. Bolonhesa é muito mais molho, cara. Sugo é uma coisa tão sem graça. Mete um manjericão ali, pelo menos, faz um basílico. Mas sugo eu acho tão sem graça.
Verdade.
Eu acho tão sem graça, eu acho tão preguiçoso. É tão ataque do Tennessee Titans até ano passado.
Nossa.
Não é? Pô, cara. Você me refoga uma cebola, um alho, pimenta do reino, tomate.
Não sei se vai mudar, não, com o Tony Pollard, viu, cara?
Nossa, isso aí é um downgrade, hein?
Nossa senhora.
Porque vai ser o Tony Pollard carregando o piano sem wide receiver, porque no papel o DeAndre Hopkins não ficou mais novo, né? O Treylon Burks tem que ficar saudável e com o Will Levis, que só Deus sabe o que vai ser na vida. Acho que teve seus momentos também. É melhor que o Ryan Tannehill, claro, mas sei lá. Não tenho, eu me frustrei muito com o Tony Pollard, confesso. Agora, é isso. Russell Wilson não é um quarterback ruim, só a questão é, ele não é o quarterback que ele já foi, o tempo passou. Tem uma frase, eu vou usar uma frase que uma vez nosso querido André Kfouri usou no The Books on the Table para falar do Eli Manning no final da carreira. O tempo passou pelo Eli Manning no final da carreira dele. Futuro Hall of Famer e tudo mais. Mas o tempo passou pelo Eli. O tempo passou pelo Russell Wilson. E ele era muito necessário que o Russell Wilson tivesse uma sintonia incrível com o recebedor, que ele tinha com o Tyler Lockett, por exemplo, e vez ou outra com o DK Metcalf. E que ele tivesse tempo no pocket, porque desde a época de Seattle, o Russell Wilson segura a bola uma barbaridade. Então, se ele não tiver uma boa linha ofensiva, é problemático. A linha ofensiva de Pittsburgh não é uma linha top 7, top 10, mas também não é ruim. Então, existem os ingredientes ali para o Russell Wilson, quem sabe, brigar pela divisão. Eu acho difícil, porque Baltimore é mais time, Baltimore tem a melhor defesa da NFL na temporada passada, sofreu perdas, mas ainda é uma defesa muito forte. Cincinnati tem o Joe Burrow, que é um quarterback de elite, e Cleveland tem uma defesa top 3.
Baltimore tem agora o Derrick Henry.
E o Derrick Henry, que a gente vai comentar sobre, que é uma questão bem interessante. O contrato foi, ó, melzinho, hein? Pra Baltimore. Pra ele não foi legal, mas... Quer dizer, foi, né? Porque o cara vai brilhar lá, provavelmente.
O que será de Kenny Pickett e Mac Jones?
Foi de comes e bebes, né? Os dois. Mac Jones, escolha de sexta rodada pra Jacksonville. É reserva do Trevor Lawrence. Sim. Vai fazer o quê?
Não vai jogar.
O Mac Jones tá totalmente quebrado, cara. Totalmente quebrado. E mesmo que você pegue um Super Bonder e colhe esse vaso, ainda vai ser um vaso com rachaduras. É muito difícil um quarterback que quebra mentalmente se recuperar. O exemplo mais óbvio que me vem à cabeça, Marcus Mariota. O Mariota foi uma escolha de primeira rodada, era um quarterback muito prolífico em Oregon, no college. Ele quebrou em Tennessee. E depois foi quebrando seguidas vezes. Em Atlanta, aí quebrou de vez, né? Então, quando um quarterback, assim, quebra desse jeito, é difícil de voltar. E diga-se que ele não é o único culpado por esse resultado. O que Bill Belichick e amigos fizeram com o Mac Jones também é condenável. O Matt Patricia, de coordenador ofensivo, foi uma das maiores atrocidades que fizeram com o quarterback em contrato de calor. Eu tô falando sério, isso foi muito, muito feio.
Jogar muito na fogueira, né?
Foi muito feio, e não só isso. O Mac Jones indo pro banco no meio do jogo, colocando o Jared Stidham. Que universo o Jared Stidham era uma alternativa, uma escolha de primeira rodada, que você investiu uma escolha de primeira rodada? A total negligência no corpo de recebedores que New England teve. Entendeu? Chegou o ponto, no final da temporada, que o melhor jogador do ataque dos Patriots era o Ezekiel Elliott, sem maldade. Aquele jogo contra a Pittsburgh, sem maldade. Era o Ezekiel Elliott, que inclusive ainda tá no mercado. Então, eu acho que o Mac Jones tem sua parcela de culpa, sua grande parcela de culpa, sobretudo nas interceptações, mas, pô, não é só o único culpado nesse BO. E o Kenny Pickett, a gente até comentou sobre isso no League na segunda-feira, o Kenny Pickett foi draftado em 2022... Aí ele não começou como titular, foi o Trutru, que era uma operação Iraque toda escrita, né? Mitchell Trubisky de titular, depois que a gente viu em Chicago, era uma coisa que não tinha que acontecer mais.
Não
existia cenário para ter um resultado diferente do que a gente já tinha visto. Beleza. Aí ele entrou, ele teve um certo problema com leitura de jogo, uma interceptação aqui e acolá, e ele melhorou no final da temporada, 22. No ano passado, era um quarterback com medo, cara. Com medo. E também muito atrapalhado pelo Matt Canada. Só que aí, quando a gente vê o que o Mason Rudolph jogou no final do ano e o que o Kenny Pickett mostrou o ano inteiro, aí ficou difícil de defender. Com o Kenny Pickett saudável, o Mike Tomlin optou pelo Mason Rudolph. Ali acabou. Não é com o Russell Wilson chegando. Ali acabou. Então, o Kenny Pickett só vai ter uma chance se o Russell Wilson jogar mal. Porque o contrato do Russell Wilson é um salário mínimo de um veterano, 1,2 milhão e um ano. Se o Russell Wilson jogar mal, aí beleza, aí coloca o Kenny Pickett de novo.
1,2 milhão, mas vale dizer que o restante quem paga é Denver.
Quem paga é Denver. Denver está pagando para jogar contra o Russell Wilson. É isso que Denver pensa do Russell Wilson hoje.
Que contrato maravilhoso, né? Precisava ser livrar dele de qualquer jeito.
Para pensar em trocas piores na história da NFL, dá trabalho, viu? Eu acho que é do DeAndre Hopkins no lado de Houston, né? Que o DeAndre Hopkins foi para Arizona para uma segunda rodada. E na época ele ainda era um wide receiver extremamente talentoso.
Uma façanha.
Tá, fisicamente era outro jogador. Dá trabalho de caçar aqui, viu? O Brett Favre pros Packers, pra uma segunda rodada. Enfim, a gente pode até fazer essa pauta um dia aí, quando tiver mais tempo. Mas é isso, Kenny Pickett e Mac Jones foram de comes e bebes.
Muitas mudanças na posição de running back. Vou citar aqui algumas. Saquon Barkley saindo dos Giants, indo pra Filadélfia e provocando a ira de muita gente. Aquele velho discurso: você morreu pra mim, você é um imprestável, um traidor. Mas vai ser um baita reforço em Filadélfia. Josh Jacobs foi para o Green Bay Packers, que dispensou Aaron Jones, nesse momento está no mercado. Tony Pollard para os Titans, Gus Edwards para os Chargers, Austin Eckler para os Commanders, Devin Singletary para os Giants. Alguns deles razoavelmente bem pagos, Anthony.
Eu acho que só o Saquon Barkley que conseguiu
um bom contrato. Né?
Em potencial Josh Jacobs, mas o que a gente tem que sempre olhar, como eu falo bastante, é o dinheiro garantido, não é o contrato total. Porque, por exemplo, Josh Jacobs, o contrato é 4 anos, 48 milhões. Porém, só 12,5 garantido. Ou seja, um quarto, um ano, basicamente um ano do contrato, né? O Saquon Barkley, 3 anos, 37 milhões, 26 garantidos, né? É uma média de 12. E aí, o que eu vim falando nessa última semana é, foi mais uma derrota na guerra dos running backs, para os running backs. Parece que não, porque todos eles encontraram time. Mas, Narda, quanto que era a franchise tag de running back? 11,9 milhão. Qual foi a maior média de um running back? 12 milhões do Saquon Barkley e 12 milhões do Josh Jacobs. Não é também como se eles tivessem forrado.
Exato.
Até porque o contrato da franchise tag é todo garantido. É um ano todo garantido. Vou dar um exemplo. Aaron Jones. O Aaron Jones saiu dos Packers. Green Bay queria que ele aceitasse um corte de salário. Ele não quis. Segundo fontes da ESPN americana, 50%. Ele não quis. E ele tem esse direito. Já tinha reduzido o salário no ano passado. Assinou com o Minnesota. Um ano, 7 milhões. O Aaron Jones foi o melhor running back da NFL em dezembro e janeiro. Na reta final da temporada, ele estava com mais de 100 jardas por jogo.
Ele assinou com o Minnesota, se eu perdi.
Assinou com o Minnesota, um ano, 7 milhões. Mais um que pulou o muro do CT, né? Que a gente teve alguns fazendo esse movimento. Então...
Quem foi que saiu de Pittsburgh para Cincinnati ou de Cincinnati para Pittsburgh?
De Baltimore para Pittsburgh, o Patrick Queen.
Ah, foi o Queen.
Então, assim, o Joe Mixon cortado, que era também uma pedra cantada... J.K. Dobbins também, cortado em Baltimore.
Mas os Texans acenam com uma troca por ele. Não foi isso?
Não, ele foi cortado até onde eu vi. Aí, se ele
parece que ele ia ser cortado e os Texans acenaram com uma troca e agora, obviamente, Cincinnati está feliz da vida.
Até porque o Devin Singletary, que estava em Houston, foi pro New York Giants como substituto do Saquon Barkley.
O Giants que mexeu, hein?
E teve o Brian Burns também, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, que eu achei uma movimentação muito boa. Agora, o Carolina Panthers é a maior diretoria de Tim Carrey da NFL.
Senhora,
e não é de hoje.
Nossa senhora.
Irmão, o que Carolina tá fazendo é uma aula do que não fazer como uma franquia. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol e também quando foi dado um contrato que não deveria ter sido dado ao Christian McCaffrey. E quando eu falo isso, parece que eu sou louco. Porque o Christian McCaffrey é o melhor running back da NFL. Só que é um luxo que Carolina não poderia ter. Certo? Pagar 16 milhões de média para um time que ia usar o Christian McCaffrey como burro de carga é um desperdício para o McCaffrey e para o time. Existem outras prioridades. Como eu já falei, pagar running back quando você está nessa situação é você comprar o celular mais caro que tem sem dinheiro para pagar aluguel. Aí beleza. Aí foi lá, trocou o Christian McCaffrey, não conseguiu nem uma primeira rodada pelo Christian McCaffrey. E aí veio uma enxurrada de coisas loucas, né? Aí teve a troca pela primeira escolha geral, o Bryce Young, que aí nossa, eu não vou meter senhora. O louco aqui de engenheiro de obra pronta, porque eu achava que ia ser bem melhor. Só tô relatando os fatos. Foi uma tragédia o primeiro ano dele. Aí trocou o DJ Moore. O ponto da troca do Bryce Young é que quando você tem um quarterback em contrato de calouro, você tem que manter ajuda a ele. Exemplo, Indianapolis, que assinou com o Michael Pittman, renovou com o Michael Pittman, para dar uma ajuda para o Anthony Richardson, certo? Esse é o padrão. A Carolina trocou o melhor alvo do time, e aí tinha Adam Thielen, entendeu? Tipo, não ia para frente o negócio. Não que o Bryce Young tenha sido um quarterback, tipo, só vítima. Não, ele teve pick six para tudo quanto é lado, mas o cara não tinha ajuda. A linha ofensiva era uma peneira, era um queijo suíço. O wide receiver era o Adam Thielen, entendeu? Então o negócio não ia para frente de qualquer jeito. Mas aí Carolina, na sequência... Tipo, perdeu o Brian Burns, que já não jogou muito bem ano passado, porque a situação tá terra arrasada, não consigo nem julgar o cara. E conseguiu uma segunda e uma quinta rodada no Brian Burns. Se tivesse trocado o Brian Burns há um ano, teria com certeza conseguido pelo menos uma primeira rodada, pra mais. Então, Carolina hoje é o time mais mal gerido da NFL.
Nossa,
é uma pena.
Cara.
É uma pena. Eu até teve um inscrito meu que falou que o Von Miller acabou com o Carolina Panthers. É verdade. O que eu falei do Atlanta Falcons do 28-3... O que o Von Miller fez no Super Bowl 50, o Carolina Panthers não se recuperou até agora. E o TJ Watt, em parte, né? Não tô falando que o culpado é o Von Miller e o TJ Watt, mas num sack, num strip sack, nem lembro, mas numa jogada com o TJ Watt em cima do Cam Newton no Thursday Night Football, o Carolina tava 6-2, o Cam Newton nunca mais foi o mesmo jogador, e aí, tipo, o Carolina tá nesse... até não poder mais. Hoje, os Panthers são o candidatíssimo... a primeira escolha geral do draft do 2025.
Vimos no ano passado uma cerveja custar mais caro do que um
ingresso né?
Para um jogo do Carolina. Provavelmente veremos essa temporada de novo, algum tipo.
Coisa vai ser feia lá. Então, assim, só rapidinho sobre os running backs. Cara, os contratos não foram nada demais. tem muito guards ganhando mais do que running back. Muito mais. Vou dar um exemplo. Robert Hunt. 5 anos, 100 milhões, 63 garantidos, cara. É 10 milhões a mais do que a média do Saquon Barkley. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade dos running backs. O Austin Eckler. O Austin Eckler foi um dos mais vocais no ano passado, no início dessa guerra. Cara, o Austin Eckler assinou 2 anos, 8 milhões. Que é contrato de kicker.
É, porque a temporada dele não foi boa, né?
Não. Mas aí é aquela realidade
triste. No ano retrasado, achei um cara muito útil para os Chargers no ano retrasado.
Mas aí não fica saudável.
Tanto recebendo quanto correndo com a bola. Mas é essa a questão. Não fica saudável. No ano passado foi horroroso, como todo Los Angeles Chargers, aliás, né?
E aí teve até um outro inscrito meu que perguntou, pô, mas eu não consigo entender. É o cara que corre, é o cara que toma pancada, é o cara que é ágil, que brilha. E ele ganha muito menos do que o jogador de linha ofensiva que... em tese, está lá só bloqueando. Aí eu fiz a seguinte analogia na resposta. Eu falei assim, olha, imagina que você vai na feira e todas as alfaces estão tudo zoadas. Só tem uma alface americana que está boa ali. Agora, tempero, pô, tempero tem um monte. Tem um monte de tempero. O tempero que você quiser tem lá. Pimenta do reino, pimenta caiena, alho seco, papapipopopó. O que vai ser mais caro? A alface, que tem pouca, que está boa, ou os temperos, que estão lá, tem um monte, que é bom? A alface. Encontrar jogador bom de linha ofensiva na NFL não é fácil não, tá? E ele é bivalente, porque ele ajuda no bloqueio pro passe, pro jogo aéreo e no jogo terrestre.
Sim.
O running back, queira ou não, é isso. É uma oferta enorme de talento que você consegue um jogador jovem, sem problema de lesão na maior parte dos casos, na segunda rodada. Agora, o mercado se ajusta, o ser humano ele reage a estímulos, esse é um princípio de economia. Em breve, o que a gente vai ver? Menos jovens... jogando como running back. E essa oferta de talento vai diminuir. Por que os Estados Unidos não são uma potência no futebol? Sendo que é o grande campeão no quadro de medalhas em qualquer competição, Olimpíada, Pan, etc. Tem a NBA, a liga mais rica de todas. Por que eles não são uma potência? Porque o cara, quando é jovem, ele vai sendo encaminhado para os esportes que lá já são populares.
Sim.
E o que pode acontecer com os running backs? Isso. A gente pode ter uma queda na qualidade dos running backs no futuro de médio ou longo prazo. E aí pode ser que os running backs comecem a ganhar mais, porque eles vão ser mais escassos. Por oferta e demanda. Infelizmente, porque é uma posição bonita de ver jogar. Eu gosto do jogo terrestre. E eu quero muito,
né?
Eu quero muito esclarecer isso, porque quando eu venho aqui dar paulada em contrato de running back, parece que eu sou contra running back. Não, o esporte não seria... Não seria legal, cara. E eu sou vocalmente crítico à chuva de pontos de três que tem na NBA e strikeout home run. Eu não gosto dessas duas coisas. Eu prefiro um small ball no beisebol, como a gente tá vendo um pouquinho mais. Eu prefiro um jogo de garrafão no basquete. E eu gosto do jogo. Eu gosto de uma coisa equilibrada.
É isso.
É melhor.
Unidimensional. E, assim, há muitas provas aí de times que foram unidimensionais e se lascaram.
Você quer um exemplo maior que o Baltimore Ravens na final de conferência? Eu até anotei aqui pra relembrar. Foram 3 corridas do Gus Edwards e 3 do Justice Hill. Aí o Baltimore Ravens aprendeu a lição e agora tem o Derrick Henry. Essa contratação do Derrick Henry nada mais é do que um atestado, um recibo de aprendemos a lição da C3 pontinhos que fizemos e agora temos o Derrick Henry num contrataço.
Sim.
2 anos, 16 milhões. E ainda tem o Keaton Mitchell, que vai para o seu segundo ano, que vai ser o Raio e o Derrick Henry e o Trovão. É isso. E ainda tem o Lamar Jackson. Eu gostei muito dessa contratação do Derrick Henry. Dando um spoiler aqui da pauta de contratações preferidas, foi muito boa, porque foi muito barato. Foi muito barato. O Josh Jacobs, eu entendo. Porque o Aaron Jones é 3 anos mais velho que ele. E tem um histórico de lesão do Aaron Jones, né? Ele não conseguiu ficar saudável por boa parte da temporada.
De fato.
E aí quando você tem vários jogadores em contrato de calor ou no ataque dos Packers e vários jovens, faz sentido você ter um contrato como esse que é super tranquilo. Agora, Tony Pollard em Tennessee. Provavelmente não vai render frutos. D'Andre Swift em Chicago. Eu entendo por um lado. Eu gosto por um lado. E o lado é, se estamos pagando o running back, isso significa que não vamos renovar com o Justin Fields. Significa que a gente está dando ajuda para um potencial quarterback calouro que a gente vai ter, que tomara Deus seja o Caleb Williams. Nada contra os outros, como se fossem ruins. Não, só acho que o Caleb Williams é o melhor prospecto. Então, pelo menos sinaliza isso. Agora, essa é a realidade dos running backs. O Devin Singletary, 3 anos, 16 milhões. É um troco. Infelizmente, para a posição de running back. É isso. Sobre os running backs, eu acho que matamos aqui. Falamos de Kirk Cousins, falamos de Russell Wilson. Baker, rapidinho, acho que já falamos também, né?
Sim. Contrato renovado. Volta a ter um bom contrato, né?
Uhum.
Esse é um cara que se recuperou.
O Baker?
É.
Totalmente.
Esse é um cara que se recuperou. Que parecia ter entrado num viés de baixa e a temporada passada o fez renascer para a liga, cara.
Eu acho que o jogo do Baker contra o Detroit Lions é a mais pura expressão artística de Baker Mayfield. Aquilo é puro suco de Baker Mayfield. Jogando pro Shell, último quarto incrível, detonando com o Mike Evans e uma interceptação burra para perder o jogo. Este é o Baker Mayfield.
Ah, já tava no desespero ali também, cara.
Ah, Narda, não dá pra passar aquela bola no meio do campo com cobertura em zona. Eu vou pegar um pano aqui no almoxarifado pra você. Não faça isso. Um jogo de playoff.
Pô, eu gosto de pão, cara.
Eu gosto de pão. Qual é o seu pão preferido? Se abato, meu.
Ah, cara, tem uma padaria lá perto de casa que agora eu descobri que eles entregam em casa, velho.
Ih, aí lascou, hein?
É a minha morte, cara.
Aí lascou, hein? Pãozinho é bom demais.
Não, é muito bom. Fermentação natural.
Nossa,
é bonito demais.
Cara, eu vou fazer uma observação que pizza com massa de fermentação natural é outro patamar, hein?
Outro patamar.
É outro patamar, cara. Que os fungos são essenciais pro planeta Terra. Essa é a minha frase mais importante na história do Semana NFL. O que seria do planeta Terra sem os fungos?
Sem os fungos.
Não haveria pão, não haveria pizza, não haveria decomposição de matéria orgânica também. Importante essa menção.
Que brisa, velho.
O Aaron Rodgers não ia ter. Aí,
verdade,
o seu chá.
Cara. O que seria do Arão?
Tá muito quieto o Aaron Rodgers, hein?
Tá estranho, né?
Tá muito quieto.
Tá estranho. Daqui a pouco aparece alguma coisa.
Não, off-season com o Aaron Rodgers quieto. Não tô
fora
acostumado.
Dos padrões.
Não tô acostumado.
Vai acontecer, vai acontecer.
Ai, ai.
Contratação preferida, Anthony?
Deixa eu ver aqui. Que brisa. Aí, quem partilha do Aaron Rodgers? O Ian mandou aqui, não tinha Last of Us também, que é uma série muito boa e um videogame que eu amo. Ó, minha preferida aqui, algumas. Leonard Floyd nos 49ers, eu gostei bastante. Um cara de 10 sacks no ano passado.
Lembrando que saiu o Armstead.
É, que deu esse BO aí, mas sou muito mais Leonard Floyd do que o Armstead. Assim, pensando em valores e em situação. Não acho que é crise, não, essa saída do Armstead. Até porque ainda tem o Nick Bosa. O Brian Burns, eu gostei da troca, porque vale lembrar que o Leonard Williams foi trocado para uma segunda rodada ano passado, os Giants trocaram para Seattle, com uma troca horrorosa, mas enfim. E o New York Giants agora gastou uma segunda e uma quinta pelo Brian Burns e depois renovou com ele. É um contrato saível em 2027. Foi caro, mas é saível.
Cara, o Gustavo falou aqui que saiu hoje que ele pode ser candidato à presidência dos Estados
Unidos.
Não, é
impossível.
Sério isso?
O Aaron Rodgers? Não.
Teve isso, tá zoando, né?
Não, não é possível.
Tá zoando. Fala a verdade, você tá zoando.
Não, não é sério isso. Não, não. Não é sério isso. Deixa eu ver aqui, notícias. Nossa, é sério. É pra vice-presidente na chapa do Robert Kennedy Jr. Não é possível.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, como que ele... Ah, mas ele... Ah, ele assumiria em janeiro, né? Ah, não é possível. Não é possível. Aqui, patroa confirmou comigo. Não é possível. O Aaron Rodgers é demais. É entretenimento, cara. É entretenimento. Ele é puro entretenimento. Eu tô confuso. Como vai ser minha off-season sem ele, cara?
No meu mandato, eu vou liberar a ayahuasca pra todo mundo de graça.
Se eu fizesse a pergunta do molho preferido para o Roger, sabe o que ele ia responder?
Fungue.
Fungue. O Vamos lá. Derrick Henry, gostei muito da contratação.
Essa é muito boa.
Pra você que fala que eu não gosto de running back, aí, ó. Caluniadores. Canalhas. Aí, ó. Derrick Henry, 2 anos, 16 milhões. O Chris Jones foi um belo contrato também. Porque é outro contrato que assusta, porque são 5 anos, mas dá pra sair depois aí de 2027.
E Kansas City fez o que parecia improvável.
É, manteve, né? O Snead com a franchise tag.
Manteve o Snead com o franchise tag, renovou o Trent. Renovou o Chris Jones.
E tem um ET lá de quarterback, né? E tendo o ET de quarterback, não importa
Travis
o que aconteça.
Kelce volta, Andy Reid volta.
Você sabe que eu tô com uma analogia que eu vou carregar pra vida como analista da NFL. Eu tô terminando de reler a biografia do Bill Walsh. E ele disse, alguma declaração dele, que eu acho que faz uma teoria que faz todo sentido. Vamos lá, agora é sério, hein? Quando você tem um time como o Kansas City, como eram os 49ers nos anos 80, a gente tem que imaginar que o título, o Super Bowl, é como escalar o Everest. Escalar o Everest é difícil pra cacete. E tem muita gente que, infelizmente, falece pelo caminho, etc. Mas tem um truque pra escalar o Everest. Você ter bases mais altas. E aí que tá. O Kansas City Chiefs é um time que já tem uma base muito perto do topo do Everest. É meio que garantido que os Chiefs vão para os playoffs. Tem que acontecer uma catástrofe para eles não virem. Tipo, o Mahomes machucar, coisas desse naipe. É muito mais difícil para um Cincinnati Bengals do segundo ano de Joe Burrow, lembra? Que era 90-1, porque esse time, ele tá lá embaixo. Ele vai ter que escalar o Everest inteiro, com todas as adversidades. De jogar uma pós-temporada pela primeira vez e tudo mais. Quando você já está com a sua base montada perto do pico, perto do topo do Everest, é muito mais simples. Então, é isso para Kansas City. E aí eles mantiveram a base, vamos dizer assim. O Snead foi o melhor cornerback da liga no passado, para mim. Cara, ele colocou uma galera no bolso. Sim. Ele colocou o Tarik Hill no bolso, ele colocou o Justin Jefferson no bolso, jogou uma barbaridade nos playoffs, forçou aquele fumble no Zay Flowers. Quem é Deebo Samuel, Brandon Ayuk, essa galera aí? Jogaram nada no Super Bowl. Também porque a defesa dos Chiefs fez um trabalho espetacular. Então mantiveram. Eu gostei do contrato do Kirk Cousins porque muda o patamar do Atlanta Falcons. A Atlanta deixa de ser uma várzea para ser um time competitivo. Um time que não gera desconfiança. Se, hoje, por exemplo, ano passado, eu palpitei a Atlanta ganhando a NFC Sul. E era um tiro no escuro. Muita gente palpitou New Orleans, muita gente palpitou Tampa. Era um tiro no escuro. Hoje, falar que a Atlanta vai ganhar a NFC Sul levanta muito menos questionamentos.
Sim.
Né? Então, eu gostei do contrato do Kirk Cousins, que diga-se, se você sair em 2027 do contrato, fica só 12 milhões preso do Kirk Cousins. Mesma coisa do Chris Jones, em 2027. Eu gostei do contrato do Russell Wilson. É um contrato de um ano, 1,2 milhão.
Nossa, a notícia que saiu agora. Daniel Hunter nos Texans, cara.
Tá, é, eu tinha separado aqui jogadores disponíveis. Eu ia falar no final do podcast. Boa contratação, hein?
Ele e o Will Anderson.
Boa contratação. O Daniel Hunter tem 29 anos, tem um certo histórico de lesão, mas assim, o Will Anderson numa ponta e ele na outra, cara, esse time de Houston pode fazer barulho, hein?
É, o D'Amico Ryans é muito foda, velho.
D'Amico Ryans, CJ Stronda.
É.
Sou fã do CJ Stroud, hein?
E vai voltar todo aquele monte de wide receiver que ele perdeu.
Tem lesionado, né? Nico Achei Collins. Até que o Robert Woods ia ser cortado. É. Houston tá numa situação bem confortável. E o Aaron Jones em Minnesota eu gostei também. Porque, cara, um ano, 7 milhões, se ele ficar saudável. Agora, separei dois contratos aqui que eu não fui muito fã. O Robert Hunt, 5 anos, 100 milhões, 63 garantidos. Muito caro. Mas, principalmente, o Christian Wilkins. Por quê? Porque, na prática, o Christian Wilkins, que é um bom jogador, 10 sacks temporada passada, 30 pressões, mas ele vai ser mais caro que o Chris Jones. Ele é mais novo, claro, e existe uma perspectiva muito interessante de ter um Christian Wilkins no meio da linha com o
Mas
Max
eu acho
Crosby.
Que aí tem um aspecto de ter pego um jogador em ascensão.
Sim.
Que
sim,
a última
também.
Foi disparada a melhor temporada dele.
É, também. Sim, sim, muito, muito, muito. Os números dele deram um salto. E também o fator Jordan Rules. O próprio Antonio Pierce deu uma entrevista no podcast dizendo assim, ah, o Detroit Pistons descia a lenha no Michael Jordan, a gente vai fazer a mesma coisa com o Mahomes. É isso, o Max Crosby e o Christian Wilkins para descer a porrada no Mahomes. Lembrando que Las Vegas venceu o jogo em Kansas City.
Depois de um longo e tenebroso inverno.
É. E a defesa dos Raiders melhorou muito no final da temporada. Olho nos Raiders. A questão é com a posição de quarterback, né?
Tem isso, né? A temporada passada foi uma temporada tão estranha, mas tão estranha para Kansas City, que o time deitava em Denver, perdeu de Denver. Deitava em Las Vegas, perdeu de Las Vegas.
Em casa.
Assim, acabou como campeão.
É, exato. E aí é a parada da base do Everest. Exato. Porque aí os caras já estão lá nos playoffs, você sabe, os meandros e tudo mais. Ó, ainda disponível, temos Justin Simmons, safety dos Broncos, que foi cortado, 30 anos. Eddie Jackson, dos Bears, também foi cortado, 30 anos. O Stephon Gilmore, 33. O Chauncey Gardner-Johnson também, 26 anos. Você vê como a posição de safety é um pouco desvalorizada, né? A gente fala de running back, mas inside linebacker e safety, o negócio
Poyer
é bravo.
O Poyer já fechou com alguém?
Não tinha visto, acho que não.
Acho que não,
acho,
né?
Que não. E que tal o nosso homem, glorioso Chase Young? Vocês se lembram que existe o Chase Young,
nossa,
meu Brasil?
Senhora.
Ninguém mais fala. Ele tem 24 anos, foi uma escolha de primeira rodada, e ninguém fala mais do Chase Young. Tem visita marcada em Carolina, New Orleans e Tennessee.
Ele entra muito bem na liga, é destaque no Washington, que era horroroso.
Cuja linha ofensiva era boa, né?
A linha, sim.
É, Payne, Allen, ele e o Montesuez.
Aí ele se machuca, e depois que ele se machuca, ele não volta nunca mais a ser o Chase Young que foi antes da lesão.
Ao mesmo tempo, também, uma tremenda, uma falta de vontade em São Francisco, em algumas jogadas, né? Eu não sei até que ponto falta de vontade, eu não sei até que ponto questão física, porque ele foi dominado contra os Packers. Foi,
sim,
feio de ver. Foi muito feio de ver. Eu comentei esse jogo, eu destaquei algumas vezes que o Chase Young estava muito feio, era Aaron Jones para tudo quanto é lado, e ele sendo movido. É, o que me assusta é isso, a facilidade.
Caio Silva diz aqui que o Poyer assinou com o Miami. Bom nome, hein, cara?
Interessante. Interessante. Miami assinou com o Shaq Barrett também, que eu acho uma contratação válida como reposição. É, acabou de sair o Jordan Poyer. Acabou de sair aqui. O Shaq Barrett, não como reposição, mas como uma rotação ali para Ed Rusher, até porque o Phillips machucou no final do ano, né?
Obrigado, amigos, vocês que estão nos atualizando, porque é impossível olhar o chat, olhar a pauta e olhar as transações que acontecem ao mesmo tempo.
Essa do Aaron Rodgers foi fundamental, hein? essa informação do Aaron Rodgers foi muito importante.
Meu Deus
do
céu.
Já pensou,
cara?
Não é possível um negócio desse.
Time que melhorou, Anthony.
Time que melhorou.
Eu acho que os Giants já dão um passo gigante. Estão se reforçando muito, principalmente na defesa.
E eu tô com um sentimento muito forte que os Giants vão pegar um quarterback nesse draft.
Será?
Eu acho. O que a gente vê de rumor é o seguinte. A gente vai começar a falar sobre draft em breve, tá? Semana que vem a gente vai arredondar a free agency, vai começar a tatear draft e depois a gente volta em abril com dois podcasts sobre o draft, antes do draft, e um depois para matar. O que a gente vê de rumor pelos insiders americanos é que muitos analistas são fãs do Drake May, mas a NFL não está tão fã do Drake May. E o que sai de informação e rumor e boato e bastidor em New England é que se o Drake May estiver disponível na 3, eles não vão pegar. Eles podem descer. E aí pode ser que os Giants subam, por exemplo. E vale lembrar que o mercado agora ficou um pouquinho mais palatável, né? Porque Atlanta é um time que não vai mais subir. Atlanta tá na 8. Atlanta, eu acho que deve pegar um edge rusher, imagino. Um apreciador de passe. Tem o Dallas Turner, tem o Latu, tem algumas opções disponíveis. Então, vamos ver. Denver, eu acho que vai de quarterback na 12. Eu acho que vai de J.J. McCarthy, de Michigan. Orna muito com o Sean Payton. Uma coisa assim, louca como orna. E vamos ver. Porque assim, pra mim, palpite. A primeira e a segunda, pra mim, já tá definido. É Caleb Williams e Jaden Daniels. O Jaden Daniels é feeling. Não é informação, é feeling. Porque quem é o coordenador ofensivo dos Commanders? É o Cliff Kingsbury. E aí ele tá louco pra ter um Kyler Murray 2.0, né? E o Jaden Daniels, ele é muito magro, mas ele é muito, muito rápido. Ele é craque, vamos dizer assim. Eu gosto dessa expressão, craque. Ela tem que ser mais utilizada, craque. Que playmaker é um negócio tão... craque. Ele foi no college. Eu tenho meus questionamentos sobre ele, questão do peso e outras questões que a gente vai falar sobre na semana que vem e das outras. Mas ele é um cara de teto alto. Né? Um cara que pode clicar. E hoje acho que a NFL está cada vez mais querendo isso, né, Narda? Por causa do fator Mahomes. O fator Mahomes e o fator Allen. O Kansas City Chiefs teria sido campeão sem o Patrick Mahomes? De jeito nenhum.
Não.
O Buffalo Bills teria ido para os playoffs se não fosse o Josh Allen? Também não. Também não. Houve outros fatores. A ascensão do James Cook, a queda do Ken Dorsey,
sim,
como coordenador.
A mudança do coordenador é...
O flop de Miami, perdendo aquele jogo para Tennessee, que foi ridículo. Desculpa, não dá para perder aquele jogo não. Em casa. Né? Houve outros fatores, mas o Josh Allen foi um fator muito importante. E o que é o Josh Allen? O quarterback faz chover. Então a NFL está começando a ficar com essa primazia de querer quarterback faz chover. O Jaden Daniels tem potencial para ser um quarterback faz chover. Então pode ser que para a NFL, para muitos times, ele esteja à frente do Drake May. E aí vamos ver o que os Giants fazem. Fato é, o Daniel Jones não é futuro do New York Giants.
Não.
Não tem a menor condição. Porque, além de tudo, ele voltou a ter problema de turnover e voltou...
Eles fecharam quem? O Drew Lock, não foi?
O Drew Lock. Mas aí chega
não,
pra ser
não
reserva.
Vai ser ele também.
Não. O Drew Lock, ano passado, com o pouco que foi a campo, mostrou porque não tem condição de ser quarterback titular na NFL, né? Quando o Junior Smith tava um pouco baleado e tal. Num jogo contra os Giants, inclusive. Então, eu sinto... É feeling. Eu sinto muito os Giants indo atrás de quarterback.
Perguntas do Fan Sports?
Temos tempo?
Temos.
Temos 10 minutinhos, mais ou menos.
Vamos começar pela que não interessa a ninguém, a não ser nós aqui. O Ariel pergunta se eu arrumei um manjericão. Não, cara. Eu fiz um pesto, tive que comprar um manjericão porque o manjericão em casa pereceu.
Foi de base? Oh, meu
pereceu,
Deus.
Pereceu.
Meu manjericão sobreviveu à mudança.
Olha só.
Tá
heróico.
Lá. Tá lá, tá bem. Tá tomando seu solzinho. Não aguei ele hoje. A patroa tá assistindo. Se bem que eu vou chegar antes dela. Mas vou molhar o manjericão.
O Otávio tá falando aqui, Patrick Quinn em Pittsburgh.
Ah,
ótimo reforço.
Eu nunca fui muito fã dele, cara.
Não?
Eu achei que... Não.
Ah, cara.
Ele faz parte da linhagem linebacker porradeiro. É o linebacker missile. Quando ele acerta a jogada, ele é explosivo, ele faz uma grande jogada. Mas o Roquan Smith ajudou uma barbaridade o Patrick Quinn. Não é um jogador ruim, não me entendam mal. Eu só não acho que é um grande linebacker. Escola Devin Bush, linebackers.
Guilherme Lefort. Vikings vai subir para pegar quarterback?
Ah, isso aí pode muito acontecer, hein? Isso aí é um outro feeling fortíssimo que eu tenho, cara. Minnesota é um time que pode se mexer. Até pelo panorama. Qual é o panorama da NFC Norte? O Detroit Lions, um time muito arrumadinho. Que no papel, hoje, é o melhor time da divisão.
Sim.
No papel. Um Green Bay Packers, que o raio caiu a terceira vez seguida no mesmo lugar. Que o Jordan Love mostrou, assim, antecipação de passe, postura no pocket, com um ataque muito jovem.
Pra surpresa de muita gente.
E que precisa melhorar alguns pontos, né? Na defesa, cornerback, profundidade. Por exemplo, acho que os Packers devem de cornerback no draft. Mas depois a gente vai falar sobre isso também. E um Chicago Bears que vai ter a primeira escolha geral com um prospecto que é excelente, que é o Caleb Williams. E que pode ter na 9 ou um apreciador de passe para juntar com o Montez Sweat, ou um wide receiver de primeiro quilate, que também é uma boa opção. E Chicago teve uma defesa que melhorou bastante na reta final da temporada. Então, o panorama é Minnesota Vikings, mexa-se. E outra coisa, quem que vai ser pago agora em Minnesota mesmo?
Justin Jefferson.
Que vai quebrar a banca.
Vai.
Se você vai dar uma grana violenta pro Justin Jefferson, é bom ter um quarterback em contrato de calouro, né? Para compensar. Então o Minnesota é um time candidatíssimo.
E um quarterback que faça ele jogar também, né?
Ah, sim. Mas Minnesota é um time candidatíssimo para mim de subir para um wide receiver. Ó, times que precisam... Vamos pegar a ordem do draft aqui. Não necessariamente subir, mas que podem, quem sabe... Aaron Rodgers é demais, cara. Ele é muito bom. Tem que rir, cara. Não pode ficar estressado com essas coisas. Player selections, temos a ordem aqui. Ó, vamos lá. Chicago vai de quarterback, Washington vai
Caleb
de quarterback.
Williams.
New England, talvez. Arizona, não vai. Los Angeles, não vai. New York Giants, tá na 6, talvez. Tennessee Titans, eu não acho que vai. Tem outros BOs pra resolver ali. Wide receiver, linha ofensiva. Atlanta, não vai. Então vamos contar. Chicago, Washington. Vamos colocar New England. New York Giants. New York Jets, não vai. E Minnesota tá na 11. E aí, qual que é a questão aqui? Por que Minnesota pode querer subir? Para ninguém subir por cima de Minnesota. Porque depois dos Vikings, a gente tem Denver e Las Vegas, que são dois candidatos a pegar quarterback também.
Sim.
Né? Então, cara, esse draft vai ser bem interessante. Porque a gente tem uma classe interessante de quarterbacks e bastante time precisando. Então, acho que vai ser mais movimentado. Vou falar a verdade, agora já passou um ano, o draft ano passado foi xoxo. Eu achei. Achei meio xoxo.
É.
Eu achei meio xoxo. Pelas narrativas. o deste ano tá mais divertido.
E todo o draft cuja classe de quarterbacks não é privilegiada...
O vídeo do Kenny Pickett, né?
Acho que ele tende a ser mais insosso.
Não, é que ano passado a expectativa e a realidade do CJ Stroud, por exemplo, foi muito distinta, né? Se o CJ Stroud tivesse mostrado, pra mim, pelo menos, enfim, em Ohio State, mais perto do que ele mostrou na NFL, aí seria uma empolgação muito maior, né? Porque aí talvez teria tido até mais interesse pela escolha de Chicago. Ou talvez os Bears teriam escolhido o CJ Stroud, em vez de trocar com Carolina. Então, geralmente é isso. Geralmente, mas o resto também... A classe defensiva no passado não foi nada demais também, Nardo. Foi difícil o candidato a calor defensivo do ano, né?
Foi.
E mesmo quem foi o melhor calouro não chamado CJ Stroud no passado? Puka Nacua, que foi uma escolha de terceiro dia. Ou seja, ele não chegou badalado.
Zero.
Né? E teve vários jogadores também que... A classe de wide receiver também não era uma classe sexy, né? E algumas frustrações, por exemplo, o Smith Njigba em Seattle, eu esperava muito mais dele do que ele mostrou, só para citar um nome. Não foi a classe.
O Bryce Young, cara.
O Bryce Young é uma coisa louca.
Que
cara.
Loucura.
É a tempestade perfeita. Foi pro time mais mal gerido da liga, nossa, com o técnico caindo no meio do ano, sem linha ofensiva, sem wide receiver, sem running back. Nossa, cara, e assim... Quando o melhor jogador do time, no talento, que é o Bryce, que é o Brian Burns, jogou do jeito que jogou ano passado, eu acho que isso diz muito sobre a cultura, sobre tudo. É uma pena, porque tinha tudo... Cara, eu queria tanto que o Bryce Young desse certo nesse primeiro ano. Eu não vou descartar o cara, porque um ano só seria muito prematuro fazer isso. Mas a perspectiva não é boa.
Não é boa.
A perspectiva hoje não é
boa. Olha como ele tá. Olha o que o time tá fazendo na free agency, cara.
Perspectiva não é boa.
Olha do que ele vai ser cercado pro segundo ano dele na NFL.
Nossa, assim... E lembrando, Carolina, não tem escolha de primeira rodada, né?
Que é do Chicago, né?
É, porque, por exemplo, se eles ainda tivessem, eles iam trocar, né? Eu não acho que eles iam pegar o Caleb Williams depois de acabou de gastar uma primeira rodada. Não teriam... mas enfim, você entendeu. Vamos supor que tivessem a primeira escolha geral. Eu acho que eles não pegariam o Caleb Williams. Se bem que aconteceu, né? O Josh Rosen foi uma escolha de primeira rodada. E aí, no ano seguinte, o Kyler Murray foi escolhido por Arizona. Mas, enfim, a perspectiva é um negócio complicado em Carolina. E essa troca do Brian Burns foi muito barato, cara. Foi muito barato. Foi meio que desespero, assim, sabe? Tipo, eu acho que a galera olhou lá em Carolina e falou assim, olha, a gente não tem como lidar com esse luxo. Vai pagar 30 milhões por ano pro Brian Burns pra ter só ele no time? Vai gastar esse dinheiro pra quê? E eles estão desesperados atrás de escolha de draft, né? Pra recompor o time. É uma pena, cara. É uma pena. Carolina hoje tá numa situação parecida com Cleveland um tempo atrás. Lembra que nada dava certo?
Sim.
Nada dava certo, o time era mal gerido. Enfim, vamos ver o Dave Canales, que é o vale lembrar isso, né? A gente acabou não tendo tempo de falar dos novos head coaches, né? Dan Quinn em Washington, que você tava em Las Vegas, aí a gente teve o fechamento. Acabou não tendo tempo. Mas o Dave Canales, só para terminar a questão Bryce Young, ele salvou dois quarterbacks, hein? Porque ele salvou o Geno Smith como técnico de quarterback em Seattle e salvou o Baker Mayfield em Tampa. Então ele é meio que o cara certo para a missão.
É.
Se tem um nome que literalmente salvou duas carreiras, que o Geno Smith ninguém dava nada. O Pete Carroll falava que o Geno Smith ia dar, dava risada. Eu olhava para a cara do Ari e falava assim, cara, tem que passar no psicotécnico, não é possível isso aí. Queimamos a língua já no primeiro jogo. E o Baker Mayfield também. O Baker Mayfield chegou para disputar a titularidade. Não tô eu da opinião. Houve uma disputa de titularidade com o Kyle Trask, que é um quarterback sem nenhuma condição de ser titular na NFL. Merecidamente, o Baker venceu a disputa, virou o quarterback titular e teve uma temporada muito boa. Muito boa. O Baker Mayfield é um franchise quarterback. Pode ser o menos melhor dos franchise quarterbacks? Sim, que é a linha de Baker. Vamos lembrar desse conceito importantíssimo.
Não, mas o Baker, é a linha de o Baker. Baker 2023 é um cara interessante, é um cara
talvez o Baker 23 esteja acima da linha de Baker. Eu não sei quem seria. Que tá, porque a linha de Baker é o seguinte conceito, é a Mendoza Line do beisebol, que é 20% de aproveitamento. É o mínimo que você tem que ter na posição de quarterback para não pensar em outro quarterback.
Não, ele foi bem. Ele foi.
Quem seria o mínimo que você precisa hoje na posição de quarterback para não pensar em outro quarterback? Essa é uma indagação. Eu vou abrir aqui o plantel de quarterbacks para ver se eu penso. É difícil, hein? É difícil. Já foi o Andy Dalton, essa linha. Cara, é difícil. Vamos ver se
Kyler Murray.
Não, ele tá acima.
Tá, né?
Kyler Murray tá acima. Talvez o Deshaun Watson, hein? Talvez.
Mas é tão incógnito o Deshaun
Watson. O Geno Smith é um fortíssimo candidato à linha de Baker. Também. Porque Seattle tá nessa de... Ah... Tá bom, né? Sabe quando você abre a geladeira, tem duas fatias de presunto, duas de queijo, você tem um pãozinho que você comprou de manhã, você janta isso e... Ok?
Sim.
É isso. Essa é a linha de Baker. Tipo, não é um jantar, fala, nossa, que jantar horrível. Não é um macarrão instantâneo. Eu sou contra o macarrão instantâneo. Porque eu comi muito na faculdade. Aquele negócio é um poço de sódio. Foi quando eu comecei meu processo de inchaço. Enchei. Agora estou me recuperando. É isso. Temos mais perguntas do Fã Deporter?
Mais duas, vai, gente. Perguntem, perguntem. Caio Silva, Raiders não vão de Minshew? Como titula?
Eu tenho um amigo que falou que o processo de Ryan Fitzpatrickização do Gardner Minshew está a todo vapor. E é verdade, né? Será que o Gardner Minshew não é um filho perdido do Ryan Fitzpatrick?
Não vai acontecer isso.
É a mesma coisa.
Será, cara?
É o ciclo... Lembra o ciclo de Fitzpatrick?
Será?
Não sei. Eu acho que ele é meio que um seguro. É um seguro. Tipo, vamos ter o Gardner Minshew aí, que vai que a gente não consegue quarterback. O Gardner Minshew é melhor que o Aiden O'Connell. E que tal o Jimmy Garoppolo, hein?
O Pedro Moreira tá aqui...
Que entrou, tá suspenso nos primeiros jogos.
Entrou naquela... Jimmy Garoppolo, cara. O Pedro Moreira entrou naquela brincadeira do começo de vamos perseguir o Dak Prescott. Ele falou que o Dak Prescott é a linha de Baker.
Não, calma aí. Também não. Também não, pô. Se for playoff... O Dak tem uma vitória a mais
Sacanagem.
Em playoff só que o Baker, hein? Não, o Dak tem a mesma quantidade de vitória em playoff que o Baker. Porque o Baker ganhou de Pittsburgh naquele wild card jogando por Cleveland. E ganhou de Filadélfia. Cara, o Dak Prescott é um jogador que precisa ser estudado, cara. Se não tem um americano fazendo um mestrado, um doutorado sobre o Dak Prescott em psicologia esportiva, eu não sei o que esses estudantes estão fazendo.
Carlão, fez uma pergunta aqui que é uma deixa, cara.
Vamos ver.
Eu não devia, mas eu vou fazer. Pra onde vai o Fields?
Ah, velho. Somos patrocinados ainda?
Pra casa do...
Somos patrocinados ainda? Eu ia falar um carro que é difícil de passar pra frente. Acho que agora pode, né?
Não.
Melhor não, né? Cara, o Justin Fields, neste momento, ele é um carro que é impossível de passar pra frente, velho. Será? Não existe mais bobo na NFL. Eu acho que... Nossa, mas eu rezava todo dia, porque o Ryan Pace, que draftou o Justin Fields, ele faz parte da diretoria de Atlanta, né? Ele é diretor de personal de Atlanta. Aí eu acendi tanta vela, cara, uma segunda rodada ia ser tão gostoso, aí eu tô topando uma quinta. Uma quinta. Ai, gente, por favor, vamos pensar junto aqui. Denver não vai rolar. Denver não rola. New York Giants não rola.
Não.
Pittsburgh não rola mais. Porque os meus dois candidatos mais fortes eram Pittsburgh e Atlanta. E aí foi pra casa do chapéu esses dois, que agora já tem quarterback. Que coisa triste, cara. Eu queria tanto passar esse carro pra frente. Eu não vou falar que carro que é, mas é um carro turbo que dá problema no motor, que teve manutenção ruim feita no Brasil. Ai, Jesus. Mas não, os Bears não vão ficar com o Justin Fields.
Não,
nem que ele
não
seja
não.
Cortado. Ou o protocolo Garoppolo. Lembra em São Francisco que o Garoppolo não estava treinando com o time, estava treinando à parte lá. E aí acabou voltando porque o Trey Lance machucou. E aí o Garoppolo voltou, aí ele machucou também e o Brock Purdy virou quarterback titular. Pode ser que isso aconteça e que Chicago segure o Justin Fields no caso de uma lesão de algum quarterback e aí troca o Justin Fields. Mas, gente, assim, novamente, são 3 anos. É só pegar o jogo contra os Packers. Pega o jogo contra os Packers e assistam com muita cautela e tranquilidade. o Justin Fields não consegue ler nada. Não consegue. A produção dele é no perímetro, vertical, muitas vezes, screen, ou ele correndo com a bola. Não dá, o processamento dele... São 3 anos, Narda. Assim, 3 anos, ele não mostrou evolução esquece, mental. Esquece. Assim, por mais que exista um potencial atlético incrível ali, e ele pareça ser um cara muito do bem, muito focado, e engoliu muito sapo, mas não tem como, cara. Não tem como. O jogo contra os Packers, assim... E foi todo um processo naquela semana que eu revi um atrás do outro, todos os jogos, contra Atlanta, contra Cleveland, eu revi todos os jogos. E aí, claro, que a escala da ESPN me colocou para comentar Bears e Packers, né? Porque isso sempre acontece. Aí eu fui lá, aí eu cheguei, quem que fez o jogo comigo? Pine. Aí eu cheguei pro Pine e falei assim, eu tô sentindo que eu vou ficar muito irritado nesse jogo. Então, assim, vamos na boa, Matheus, me ajuda, por favor, cara, mantenha minha saúde mental, me ajuda, me incentiva nos breaks, fala que vai ficar tudo bem. Só quero ouvir isso.
Só quero um abraço.
Só quero isso, cara. Nossa, quem que tava nesse jogo comigo de produtor? Foi o Andrei? Cara, eu saí cuspindo fogo daqui, como poucas vezes acho que eu saí na minha vida, cara. Porque foi um sentimento de tristeza, de tipo, não tem jeito. Não tem como. Não tem como, cara.
Passou.
Ah, Raiders não dá. Raiders não dá. O coordenador ofensivo é o Luke Getsy, que é o ex do Justin Fields. Nossa. Não dá, não dá. Raiders já não dá. Descartem Raiders. Já não tem como.
Meu Deus. Bom, game over.
Acabou.
É tudo por hoje, senhoras e senhores. Semana que vem estaremos de volta às 5 da tarde para falar de
cinco?
Free agency e draft.
Da segunda?
É. A não ser que a gente faça na terça.
Não, terça é...
Terça insana. Terça não, sem lei.
Terça é rodízio. Cara, isso aí do Aaron Rodgers tá aquecendo, hein?
Não.
New York Times é a fonte, então o bagulho então, é sério.
O pessoal falou aqui que saiu no New York Times, cara.
Não, ele não vai, ele não consegue ficar quieto, cara. Uma intertemporada sem causar. Uma.
Surreal. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Vamos aquecer o draft que vem aí. Vamos falar da Free Agency nessa semana que resta, as novidades. Na próxima edição do Semana NFL. Obrigado a todos, boa semana. Não esqueçam aí de avisar todo mundo que estará essa edição nos agregadores de podcast. E
inscreva-se nos agregadores,
segunda.
Tá? Exato. Tô com saudade de vocês.
Tchau, gente. Valeu.